Acesso 01. Capitão Ace Barros.
Ah, deixa eu voltar aqui. Deve estar uma bagunça nesse... Olha, até que não. Tem até gente trabalhando aqui.
Olá, senhor capitão. Seja bem-vindo de volta.
É, Holly, você fez um belo trabalho aqui mantendo tudo em perfeito estado pra gente voltar, hein?
Meu amor, eu sou uma profissional de uma competência incrível, não poderia ser diferente. Já está tudo pronto para voltarmos no ar, preparei a pauta e já até mandei fazer o troféu Holly especial.
O quê? Eu não entendi, esse troféuzão aí vai ser enviado pras pessoas?
Em vez que mandar pros vencedores, a gente só data e encrava o nome deles na placa.
Até que faz sentido. A gente precisa agora arrumar as datas, preparar as coisas pra gente poder voltar, não é? Vamos tentar ver essa organização aí.
Oi, galera! Tá na hora de vocês voltar pra rotina, hein? Voltar pra rotina, larga de ser preguiçosos. Voltando pra porra da rotina, caralho! Ai,
ai! Aí, cala tua boca, Schnauzer. Ninguém pediu tua opinião aqui.
Eu acho que não precisava de um choque tão forte assim, Holly. O rapaz só tava querendo ajudar ele, tá até certo, ele só tava exaltado. Eu acho que a gente deveria, inclusive, voltar.
Ok, então estou chamando o pessoal para começarmos a transmissão agora.
Vamos nessa.
Capitão, todos os sistemas de transmissão intensificados. Carregando em 3, 2, 1... Bem-vindos ao Multiverso X.
Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Sim, estamos de volta!
Até que enfim, senhor capitão.
Pois é, olha, até que enfim, estamos de volta. Um hiato grande aí, quase 6 meses parado, sem fazer nada, mas voltamos às nossas atividades e prometemos que... não iremos parar, pelo menos durante o ano inteiro de 2019. E vamos tentar reformular para trazer novidades e manter o podcast sempre ativo. E para isso, temos a companhia aqui dos nossos amigos de sempre. Quem está conosco aqui neste programa de hoje, Holly?
Primeiramente, antes de mais nada, é um prazer estar de volta ao ar. Que saudade! Para esse programa reinaugural, o nosso clássico, eterno e amado sabichão do pão de queijo, o navegador Airechu.
Fala, Holly. Olá, Ace. Olá, pessoal. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Isso já para meio que fazer uma retrospectiva.
E junto com o menino Chu, temos aquele que é seu companheiro inseparável e que faz parte da equipe graças a um convite dele. O nosso piloto, Júlio Barcelos.
Ah, gente, saudade aí de bater um papo e conversar com vocês sobre as leituras do dia a dia e também outras coisas, né? Vamos botar esse papo em dia e ver se volta ativa todo mundo.
E para complementar esse papo de hoje, o nosso especialista em realidades simuladas, o senhor Diogo Fernandes.
Olá, Holly. Olá, Ace. Olá, pessoal. Saudades, muito tempo, longe. Agora vamos de novo, 2019 é nós.
Muito bem, Holly. Estamos aqui para este programa, o primeiro programa do ano, mas... como o tempo é relativo, faremos uma retrospectiva das melhores leituras de 2018.
E quem não gostar tá errado. Isso precisa ser dito aqui. A gente tem que falar das leituras de 2018, sim, porque a gente leu muita coisa boa e deixou de falar nesse tempo de hiato gigante que tivemos. Este é o momento ideal, senhor capitão.
Você está corretíssima, Holly. A gente vai fazer 2 blocos de indicações, cada um de nós falando uma leitura que chamou a atenção do ano, né, que se destacou. E depois faremos mais uma rodada final com aquelas menções honrosas, aqueles livros que não estão entre os dois aí na seleção, mas que precisam também ser reconhecido seu valor e indicar para vocês, seria uma boa oportunidade. É agora. A gente está com saudade de ouvir a voz desse mineirinho, desse rapaz. Então, começando pelo senhor Airechu. Qual obra o senhor nos traz nessa retrospectiva de leituras de 2018?
Eita, não tava esperando que fosse começar comigo, não. É, mas vamos lá. 2018 foi um ano bem atípico, eu li bem menos do que eu gostaria. Tive algumas ótimas leituras. E pra indicar aqui pra hoje, eu vou falar do livro Cosmos, do Carl Sagan. Que todo mundo já deve conhecer o autor pela série de TV, famosa nos anos 80. Uma série premiada, bateu recorde de audiência, foi exportada pra vários países, inclusive no Brasil. Eu não lembro, não que eu não cheguei a ver. Mas dizem que foi exibida no Fantástico, na década de 80, mas eu vi a série originalmente pelo canal TV Escola, pela Parabólica e tal, e é um seriado assim fantástico que me abriu a mente para muita coisa, falava sobre coisas que eu gostava, que era história, ciência, astronomia, pesquisa científica em geral, e o Carl Sagan é uma pessoa fascinante, então eu sempre admirei ele, e eu já sabia que esse livro existia e tal, que ele tinha sido publicado no Brasil, se não me engano, nos anos 90, só que ele estava fora de catálogo há muito tempo já, e toda vez que você procurava ele para comprar, às vezes você até achava em sebo, só que o pessoal, né, pediu o valor mais exorbitante possível nele. E recentemente ele foi republicado pela Companhia das Letras, e aí eu não perdi a oportunidade. Eu falei, ah, agora que eu leio esse livro. E 2018 foi o ano que eu finalmente consegui ler Cosmos, do Carl Sagan.
Uau, que interessante. Fale mais sobre o livro.
No livro, ele basicamente fala sobre os mesmos temas que ele aborda na série, só que ao invés de ser com recursos do audiovisual, é através de texto, de escrita. Cada capítulo do livro tem o mesmo título de um episódio original da série, dos anos 80, e é basicamente o Carl Sagan contando a história do desenvolvimento da ciência humana, desde que o ser humano aprendeu a fazer fogo lá na pré-história, até as viagens espaciais que a gente empreende ainda hoje. E é muito bacana a gente ouvir ele falando, porque ele era uma pessoa apaixonada por ciência, apaixonada pelo conhecimento, e também uma pessoa que tinha um didatismo assim para ensinar, sabe aquela paciência de um professor para te contar coisas e te deixar com a cabeça faiscando assim por aquilo que você estava aprendendo. O Carl Sagan, ele tem essa característica. E ler o livro dele foi basicamente reencontrar com a figura dele da série e poder ter novamente um diálogo que eu tive lá na adolescência enquanto eu assisti os episódios. Foi uma das leituras assim mais gratificantes que eu tive no ano passado. Não sei se eu falo mais. Já falei demais.
Não falou demais não, Eri. Tá ótimo. E você falando aí que o Carl Sagan era um apaixonado pela ciência, coisa me lembra uma pessoa também, né? A sua própria pessoa, que é uma pessoa apaixonada pelo espaço, e eu sempre vejo acompanhar as notícias da NASA, essas coisas assim.
É, nossa.
Gosta de olhar pra fora do planeta, né?
Isso me fascina demais. Por mais que eu não tenha seguido uma carreira acadêmica, científica, isso continua fazendo minha cabeça fervilhar. É bem interessante você olhar para o universo, né, para a grandiosidade dele, para a quantidade de mistérios que ele tem, e enxergar como a gente é, ao mesmo tempo, tão insignificante diante desse todo, mas também o quanto a gente, como espécie, chega a ser maravilhoso, porque a gente dá conta de entender e aprender algumas coisas, explorando os mistérios que nos cercam, por capacidade própria, sabe? Exercendo a nossa inteligência, o diálogo, através da ferramenta da ciência que a gente foi desenvolvendo ela ao longo de milênios aí, não é uma coisa que começou do nada e saiu do nada e tá aí hoje, não. É um processo muito longo de errar e fazer de novo. É um aprendizado mesmo da espécie humana como um todo, até a gente chegar no ponto que tá hoje. Ainda, a gente ainda não alcançou, tipo, um grau de avanço tecnológico que nos permita resolver boa parte dos nossos problemas, mas a gente já fez muito do que, por exemplo, há 500 anos atrás, alguns problemas de 500 anos atrás a gente já superou e já está tipo olhando para além deles hoje, e com isso também a gente criou outros problemas, mas a gente continua trabalhando nisso, faz parte.
O ser humano, se não estiver causando problema em algum lugar, não é o ser humano, né?
Mas é um livro que te... O livro do Carl Sagan, ele é bom que ele faça renovar um pouquinho da sua fé na espécie humana, sabe? Ele te faz ver a gente como... Não como seres especiais, privilegiados, mas de certa forma a gente é, porque a gente tá aqui, tá vivendo esse momento, o universo é tão... Ele parece que ele não se importa muito com a gente, mas por acaso a gente se desenvolveu em condições favoráveis à vida e ao surgimento de uma espécie inteligente. Nós nos consideramos seres inteligentes, então vamos fazer valer essa inteligência para nos aperfeiçoar como espécie, superar algumas coisas e também descobrir um pouco mais desse vasto mundão que nos cerca.
Essa parte dos humanos aí, eu tô lembrando da mensagem de Deus para a humanidade lá do Guia do Mochileiro das Galáxias, vocês lembram?
Cara, me fugiu aqui agora, deve ser alguma coisa muito hilária, porque era tudo nessa pegada, mas me fugiu exatamente qual seria essa mensagem.
Nos desculpamos pelo inconveniente.
Ah, sim. Essa é ótima.
Ou tô morrendo de rir aqui.
No livro é mais engraçado.
Não, eu lembro que tem tipo um outdoor que o pessoal vai, faz uma peregrinação monstra pra poder chegar lá, a mensagem divina e tal. E aí tem isso aí. É tipo, a revelação é tão sensacional porque realmente tem que se pedir desculpa por algumas coisas mesmo.
Tem sim. E como tem?
Mas o senhor teria algo a acrescentar ainda mais? Gostaria de compará-lo também à série original, tanto quanto à série remake, e agora pelo senhor Neil deGrasse Tyson?
Bom, o livro ele foi escrito na década de 80, quando a série dos anos 80 ainda estava sendo produzida. Então, muito do que você tem na série, você vai encontrar também no livro, é como eu disse. A série mais recente, ela tem a mesma pegada de falar sobre ciência de uma forma abrangente, sem focar numa única área da ciência. Quem pega Cosmos achando que vai ser um livro sobre astronomia se engana, porque ele não fala. Ele fala de astronomia também, obviamente, mas ele não fala só de astronomia, né? E o seriado mais recente também tem essa mesma pegada. Ele fala das ciências humanas num todo. Você vai ter desde filosofia até história, a história do próprio pensamento científico, até a física, astronomia. Astronomia, matemática e a biologia, que são meio que as principais, assim, mas é de uma forma abrangente. Esse livro ele tem uma introdução do próprio Neil deGrasse, que fala sobre a influência do seriado Cosmos na carreira dele, algo que ele comenta também na série mais recente, mas assim, o grosso do texto é do próprio Carl e da esposa dele, da Andruian, que também participou da produção do seriado mais recente, como produtora executiva, se não me engano aqui agora. Mas é isso, é um livro, ele não é denso, a linguagem dele é acessível, não é aquele livro que você vai pegar e vai ficar aborrecido de estar lendo. Ele é bem acessível, é aquilo que eu falei que o Carl tinha uma facilidade de te fazer entender assuntos complexos de uma maneira agradável, prazerosa, de te mostrar que a ciência é divertida, de que aprender é divertido e de que isso torna a gente um pouco especial no universo, né? Por mais que a gente seja, no fim das contas, irrelevante, somos poeira cósmica vagando aqui nesse terceiro planeta praticamente insignificante, a gente é grandioso na nossa pequenez ali. Então, é por isso que vale a pena lê-lo.
Bacana, senhor Ixo. Então, a sua indicação, primeira, a sua melhor leitura de 2018.
Uma das melhores. Difícil essa coisa de fazer ranking.
Oh.
Mas saindo do livro de não-ficção para um livro de ficção, senhor Júlio Barcelos, qual a sua indicação para continuarmos essa primeira rodada?
Você já deu spoiler aí do gênero, né? Mas esse ano foi meio triste para mim, eu não consegui ler quase nada por conta de N fatores, mas consegui pelo menos ler uma meia dúzia de livros aí, dá pra poder indicar pelo menos hoje pra vocês, e foi só livro de boa qualidade. Pra começar, eu vou falar do Caçador de Apóstolos aqui, do Leonel Caldela. Eu já conheço o Leonel aí de muito tempo, por conta do RPG, de Tormenta, de gente falando, amigos que são fãs dele, enfim. Conheci também ele por conta do Twitter, comecei a acompanhar ele no Twitter, pelos Nerdcast, agora também, envolvimento dele com Ganon, enfim. Só que eu não tinha lido nenhum livro dele ainda. E aí aproveitei a oportunidade que tinha, que o Covil ia gravar o episódio sobre Caçador de Apóstolos, para poder começar a ler com esse, que são dois livros, né? A história dele. Aproveitar que era uma questão, assim, um pouco, entre aspas, mais curto, né? Pra poder ler. Fui muito surpreendido, assim, pela qualidade tanto da escrita dele quanto por ser um livro, assim, diferente do que eu tô acostumado a ler. A forma como o Leonel escreve, a forma como a trama se dá, a quebra da quarta parede do Iago, lá, que é um dos personagens principais, que ele narra ali praticamente a história toda, foi sensacional. Acho que já a introdução na primeira página já fisga você como leitor, se você pelo menos me fisgou, né? Nunca ter lido nada dele. E foi, conforme você vai lendo, eu acho que ele conseguiu construir muito bem um clima de suspense e ao mesmo tempo ir te dando informação para você processar, mas não tanta informação, e te deixar curioso pro que tá vindo em sequência. Você começa a ler, você não consegue parar, né? Foi um livro que me trouxe esse sentimento. E comecei a falar aí muito do que eu achei do livro, mas não falei nada ainda sobre ele em si, usando aqui da sinopse do Scooby para poder fazer uma cola. O Caçador de Apóstolos apresenta um mundo fantástico, medieval e opressivo, imerso no turbilhão de uma guerra civil. A Igreja governa a Terra, mas está sem liderança após a corrupção e morte da última voz. Os rebeldes lutam numa batalha desesperada contra o domínio da teocracia, contra a própria religião. Uma nova messias se ergue para levar seu pequeno povo à capital e ocupar o seu lugar de direito, cumprindo a vontade de Deus. O fantasma de uma civilização há muito arruinada paira sobre tudo, com seus mistérios e os fragmentos de seu minério divino. Um perplexo escritor observa e narra, misturando verdade e ficção, revelando e escondendo seu próprio papel nos acontecimentos. O Caçador de Apóstolos é uma história de guerra, religião, idealismo, tragédia e teatro, um embate entre a fé e o cinismo, o pensamento e a obediência, em que a verdade e a mentira podem vir da voz dos homens, da voz dos santos ou da voz de Deus. Basicamente assim, ele tem esse fundo religioso para poder tratar e a igreja é a vilã da trama. Tudo que vai envolvendo profecias, a questão de tramas mentiras envolvendo manipulação dos líderes para poder conseguir convencer a população de massa. Tem toda uma crítica social também envolvida aí no pano de fundo do Leonel em cima disso, que é muito boa. E novamente elogiando a forma como que ele pega e escreve, usando o Iago como ali o escritor e quebrando o quarto parede, falando diretamente com você como leitor, explicando a visão dos fatos dele, ao mesmo tempo sendo sincero ao dizer que ele está contando a história da forma como ele quer e não da forma como realmente aconteceu, te faz se apaixonar mais ainda pelo livro, né? Eu acho que nós somos apresentados aí a ele. Depois ele apresenta-nos o Atreu, que é outro dos personagens principais da trama, e vai levando isso pouco a pouco para poder te explicar como está a situação ali daquele mundo, como é a situação dele, que começa meio que como um fugitivo, né? O Iago é um fugitivo da igreja por conta de crimes que ele cometeu, que vão ser explicados lá na frente do livro. E o Atreu, ele tá achando que o Atreu tá caçando ele para poder matá-lo, só que acontecem várias coisas ali, muda todo o rumo da história. Se eu começar a falar, eu vou começar a contar muita coisa, eu acho. Então, eu não sei, leiam Caçador de Apóstolos.
Ai, Júlio, mas eu concordo contigo. Caçador de Apóstolos talvez seja ali entre uma das melhores coisas que o Leonel Caldela escreveu, na minha opinião. É isso de ele usar o Iago, aproveitar que ele é uma pessoa do teatro, uma pessoa que escreve histórias como o narrador, e ele nunca esconder o fato de que ele está contando a história e mentindo deliberadamente quando ele quer, para tornar a história mais atrativa e mais fascinante para o leitor. Afinal, ele é um literato, ele é uma pessoa que gosta de contar a história, então ele não tem vergonha de dizer isso, que ele está enfeitando. A história não deve ter sido tão bacana assim, nem tão limpa, nem tão pura, como ele inventa em alguns momentos. Mas é bacana ver ele acompanhar e contar a história como alguém que é um narrador participante daquilo ali, não apenas um narrador distante, e acompanhar o ponto de vista dele sobre a história do protagonista, que segundo o Leonel é o próprio Atreu. Iago é apenas a ferramenta que ele usou para fazer a narração. A forma que o Leonel usa o Iago, né, para narrar a história é muito bacana. O texto é muito bom. Ele tem uma coisa fantástica no meio, assim, que te prende o mistério sobre as fragmentos dessa civilização passada e a forma como o mundo está aos pés da igreja neste cenário moderno, e ao mesmo tempo eles estão em busca do que foi aquele passado para que eles possam utilizar aquilo para ter mais vantagem ainda sobre o povo. Eu achei as críticas e tudo mais muito bem escrito, assim. A Erechu também, você leu O Caçador, não é, Erechu?
Eu li e concordo com praticamente tudo que vocês falaram aí. É um dos meus livros favoritos, assim, do Caldela, que já meio que é aquele autor que a gente dá uma reservada nele, que eu gosto bastante do que ele produz. Na época eu li ele também pra participar do Covil e foi maravilhoso, assim, ter relido. Pude perceber várias nuances que eu não tinha visto da primeira leitura. Essa questão da igreja como exercendo, né, a teocracia ali até o limite pra poder explorar, enganar a população através da fé. É um negócio que é muito fácil de você fazer a transformação. Exposição ali do livro de fantasia para a realidade que a gente vive. Isso é bom e um pouco ruim também ao mesmo tempo, porque você percebe, poxa, mas é igualzinho aqui, esses caras são vilões demais e eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. Você fica um pouco agoniado com isso, mas tem hora que é necessário também você fazer um pouco dessa crítica, né? Extrair a crítica da literatura de fantasia para sua realidade também. Te deixa uma pessoa mais sábia, por assim dizer.
Sim. Poder extrair daquele conteúdo uma coisa que te faça refletir e mudar alguns hábitos e perceber algumas coisas. não necessariamente virar um tá maluco anti-igreja, eu sou ateu anti-igreja, a igreja está errada. Não, quer dizer que a instituição tem suas falhas, não quer dizer que necessariamente a igreja é corrupta e todo mundo é errado e ninguém tem fé e a fé é falsa. Não é isso que o cara está dizendo. Mas você refletir sobre alguns pontos, principalmente os pontos da história do período do medievo para cá, para você ver como teve muita coisa errada e que a igreja atualmente se esforça para reparar alguns erros do passado. Diogo também leu, Diogo? Não.
Então, esse é o ponto. Não li, apesar de querer muito também, gosto muito dos textos do Leonel, mas infelizmente Caçador de Apóstolos, ela tem um probleminha que eu tenho que... é uma crítica que tem que ser feita, porque até hoje a edição no Kindle não vai para o Kindle. Ela é específica para os aplicativos da Amazon. Você consegue comprá-lo, mas só consegue lê-lo no iPhone ou no iPad ou qualquer aplicativo.
Uhum.
Ou qualquer lugar que esteja o aplicativo. No próprio Kindle, a Jambô, não sei porque ela ainda não disponibilizou o formato.
Uhum.
Mas é um dos livros que eu mais quero ler. Assim, do Leonel. Acho que, obviamente, está vindo aí a Flecha de Fogo, mas desde antes, desde muito tempo, eu queria ler o Caçador de Apóstolos e um outro que agora me foge, que é o Deus Máquina.
Sim, sim, a sequência desse do Caçador de Apóstolos.
Eu não entendo, porque até agora a Jambô ainda não corrigiu isso.
Tá certa a indignação.
É isso aí, pilotos. Aqui tem crítica e informação.
Fica então a crítica. A Jambô tem aprendido isso em relação aos livros mais novos, mas ele não corrigiu as falhas com os livros digitais mais antigos. Fica realmente uma crítica e um recado aí para a Jambô, se possível, agilizar aí e ver que vale a pena ainda investir em uma nova versão digital pro Caçador de Apóstolos e pro Deus Máquina, que é a sequência, como você citou, para que novos leitores tenham acesso sem essa dificuldade de ter que ler num celular ou num tablet, uma coisa que hoje o Kindle é mais fácil, mais disponível, está acessível, mais fácil para a população do que estava antigamente, quando esse livro foi lançado e a Amazon ainda engateava no Brasil. Aproveitando que você estava falando, Diogo,
sim,
qual é a sua indicação de hoje, qual é esse livro que figura entre os seus melhores de 2018?
Então, 2018 foi um bom ano para livros, né? Deu para ler bastante e ficou bem complicado para escolher alguns bons livros, né? Para apenas dois desse ano que foi bacana. Eu consegui destacar um que não é um romance, na verdade é um livro bem quase triste. O livro se chama Sangue, Suor e Pixels, do Jason Schreier. Ele é editor um dos editores, né, do site Kotaku, site especializado em jogos. E o livro, ele é basicamente as mazelas do desenvolvimento de games. Ele passa por vários títulos. Bom, passa pelo The Witcher 3, pelo desenvolvimento, né, do The Witcher 3, do Destiny, do Uncharted 4, e todos esses jogos. Acredito que a maioria dos jogos, eles passam por um período infernal, até para quem gosta dos joguinhos, né, gosta de jogar e tal, poder desfrutá-los. E o livro, ele é interessante porque ele consegue entrar no âmago de cada empresa. Ele destrincha cada detalhe do desenvolvimento daquele jogo. Ele é dividido em capítulos, cada capítulo é um jogo específico. Ele fala de empresas gigantescas como, por exemplo, sei lá, Naughty Dog, que fez o The Last of Us. Trata de desenvolvedores independentes, né, que fizeram o Shovel Knight e o Stardew Valley. Esses dois jogos, eles específicos, né, de ser de um desenvolvedor independente, eles conseguem, assim, principalmente o Stardew Valley, que é um jogo focado em fazenda e tal. Esse jogo foi apenas um desenvolvedor trabalhando por anos no jogo. E assim, você viu, dá pra notar o inferno que era pra fazer o que ele fez, sabe? E fora o perfeccionismo do desenvolvedor e tal. E assim, o livro, ele conta como que é trabalhoso fazer um jogo e até, assim, desumano, por assim dizer. Tem o tal do crunch, que é a época que as empresas falam, olha, acabou a vida. Vocês vão desenvolver, vão programar até não conseguir mais. Inclusive, teve um dos diretores, ele alugou uma casa ao lado da empresa para poder encurtar o prazo, né? O tempo de deslocamento, para poder trabalhar mais. Então, os caras trabalhavam, sei lá, mais de 12 horas por dia para poder... Muito mais, às vezes, para deixar o jogo acontecer, né? Só que... E esse esforço, assim, absurdo, o pessoal via... assim, refletir, né, via a recompensa, às vezes nem quando o jogo era lançado. Eles viam a recompensa nos olhos dos jogadores numa E3, por exemplo. Quando, sei lá, a Blizzard, que é responsável pelo Diablo, né, quando ela estava desenvolvendo o Diablo 3, que era nesse esquema de desespero, porque eles teriam que sobrepor o sucesso que o Diablo 2 foi, né? Então, ela teve que... trabalhar desesperadamente e a recompensa foi nos olhos dos jogadores na E3. E em paralelo a isso, você agora recentemente na BlizzCon, que é um evento da própria Blizzard, ela anunciou o Diablo Immortal, que foi completamente o inverso, né? Um dos presentes lá no evento, depois de saber que o novo jogo do Diablo, que carrega o nome, né, tão famoso do jogo, ia ser para celular e o microfone aberto... né? Lá no palco, o cara perguntou, um dos jogadores perguntou: vem cá, esse jogo é uma piada de 1º de abril fora de época ou é sério? Perguntou isso pros desenvolvedores, cara, pros responsáveis pelo jogo. É assim, Diablo é um jogo, né? Começou no PC, depois foi pro PlayStation 1, se não me engano, 2, né? O Diablo 2 foi pro PlayStation 1. E é difícil fazer um jogo desse tipo funcionar nos consoles. Ele é mais... como posso dizer? Palatável para PCs, né? E nos consoles ele tinha um probleminha, né? E ele não conseguia emular a mesma facilidade de jogar o estilo de jogo do Diablo para os consoles. E esse foi um inferno para eles programarem, né? E assim, o livro é ótimo. Ele passa pelos perrengues, depois mostra a glória, né? Depois que o jogo é feito. Depois que o jogo é vendido e, sei lá, alcança milhões de dólares de venda. Então, de certa forma, isso é recompensador pro pessoal. Ou seja, vale a pena. A indústria vale a pena, sabe? E o livro, ele retrata isso. Eu adorei ele.
Ele parece ter essa pegada jornalística, meio investigativa, para entender o mercado da produção até a entrega e ver como é esse processo sofrido que é entregar um jogo que a galera cobra, né, todo ano. Ai, por que não saiu o jogo? A galera gosta de fazer isso. Não, aí o jogo tá atrasado. Vai lá e faz, amigo. Você tá achando que é fácil? Tá achando que é mole? Vai lá e faz você pra você ver o que é. Não é essa facilidade, né?
É por conta desse tipo de comentário e crítica que às vezes hoje, tipo, se criou essa mania que algumas empresas têm, desenvolvedoras, de lançar o jogo cheio de defeitos e depois ir corrigindo com patches eternos aí, de atualizações enormes, toda a vida do jogo, porque eles preferem entregar o jogo incompleto, mas já satisfazer o público, do que fazer que nem antigamente, que não tinha como mudar, não tinha como mandar atualização nem nada na internet. Eles tinham que fazer o jogo ficar bonitinho, sem bug, antes de lançar, né?
Então, esse ponto tem no Uncharted 4, é a atualização do primeiro dia, né? Assim que o jogo é lançado, às vezes eles têm um deadline apertado e precisaria, sei lá, de mais uma semana de polimento do jogo, né? Que é caçar bug, consertar alguns defeitos, enfim. E eles precisam lançar e o prazo estourou e eles lançam um DLC para corrigir uma pá de erro, né? Virou lugar comum hoje em dia.
Uhum. Eu acho que esse imediatismo também é fruto desse consumismo que a gente tem hoje em dia, que a gente vê também com a Netflix, que é aquela coisa, o consumo do que já está disponível, que acabou, eu já quero o próximo, sem dar tempo para que a obra seja bem trabalhada e lapidada o tempo que ela merece. Você quer o jogo, quer a série, quer tudo para amanhã no máximo, né? O que você quer é pra agora, a verdade é essa, a galera fica ali. Você entregou uma temporada hoje, a pessoa já tá te cobrando. E a segunda temporada, amigo, não é assim que faz a série, não. A pessoa vai lá gravar durante um bom tempo, vai pra pós-produção, pra se entregar ela toda boa, pra você poder curtir. Não adianta você pedir coisa no imediato. É que nem a questão do tal do Nerdcast de RPG. Lá, o pessoal agora, pra esse episódio que vai sair agora, estão cobrando. Não, tem 14 horas de bruto. Ah, libera o bruto. Gente, vocês não querem ver o bruto. Para de fingir que você ia se divertir com 14 horas de bruto. Você quer o resultado final como ele é, que é aquela qualidade que ele é entregue. É a mesma coisa pro resto das coisas que a gente consome hoje em dia. Tem esse mal do século aí, mal do início do século já, agora aí com a internet, tudo acessível, tudo à nossa mão e os streams aí. Todo mundo quer tudo de imediato e isso tem atrapalhado um pouco a absorção de bastante conteúdo aí também. É tipo, você faz muita maratona, às vezes não assiste a série esperando um tempinho para se absorver o que você viu, você já vê ela em um dia só, viu tudo. Aí depois que você vai ouvir um podcast ou vai assistir uma resenha no YouTube e você vê, oxe, eu não prestei atenção nisso não, oxe, tem tudo isso nessa série, é? Aí eu vou ver de novo. Mentira, que você não vai ver de novo porque você tem outras séries pra ver, tudo nessa correria e a pessoa tá deixando de absorver tudo que poderia também. E é a mesma coisa, é isso aí, tá uma praga atualmente.
Tá certo a indignação. Não, eu ia comentar outro ponto aqui, não sei se dá pra encaixar depois mais tarde. Não sei, é porque o interessante do livro é que ele conta os dois lados, né? Porque tem dois capítulos de uma, basicamente de uma mesma empresa. Quer dizer, falando sobre uma mesma empresa, que é a Band, que não a TV. Mas é a empresa responsável por desenvolver os jogos de Halo para Xbox 360 e pro One, né? O Xbox One. Ela trabalhava como desenvolvedora e a Microsoft era publicadora.
Uhum.
E basicamente todo o dinheiro do mundo eles tinham, né? Porque a Microsoft, que injetava dinheiro na desenvolvedora, cobrava os prazos e a Band entregava o Halo, né, que é um produto dela, e ela tinha um baita carinho pelo jogo, enfim. Até que o Halo Reach, que era produzido por outra empresa, é um outro capítulo isso. Mas eles voltam a falar da Band quando eles tocam em Destiny, porque a Band ela se desvincula da Microsoft e pula de alegria, sabe? Estamos livres, somos agora a empresa independente e novamente, né? Somos novamente independentes e não temos um malvado gigante para dizer não para as nossas vontades. Né? Só que um dos gravatados lá, né? Um dos responsáveis pelo acordo, né? Pelo contrato entre a Microsoft e a Band, ele fala, nossa, porra, o que eu fiz pra vocês, sabe? Pensei que nossa relação era muito boa. Mas ele fala, olha, cuidado com o que deseja, porque às vezes você não vai ter a quem culpar pelos erros. Né? Porque se tem uma empresa que diz não e você queria dizer sim, e por algum motivo não deu certo, ele fala, olha, se tivesse feito do meu jeito, poderia ter dado certo. Só que quando você está completamente sozinho no barco, a culpa é toda sua, de qualquer erro. Então, pensa bem no que você vai fazer. E quando eles fizeram Destiny, o jogo foi... A intenção era fugir cada vez mais da intenção de ser um novo Halo, sabe? Eles queriam fazer uma coisa nova.
Uhum.
E acabou sendo um jogo parecido com Halo, sabe? De certa forma. Eles não conseguiram desvincular isso. É um jogo que é um puta sucesso. O primeiro Destiny já foi falado várias vezes que sem as DLCs não era nem de longe o jogo prometido.
Sim.
E teve um inferno para desenvolver. Né? O Destiny 2, inclusive, tentou melhorar várias coisas do primeiro, mas parece que perdeu um pouco a mão, sabe? A fórmula tá cansando de um projeto que era para durar 10 anos, parece que não tá tão firme das pernas. Enfim, a Band ela saiu da parceria com a Microsoft, experimentou como que é ser um adulto, sabe? Tendo boleto para pagar, essas coisas.
É meu amigo, não é mole não. Beleza, capitão, todo mundo já falou. Agora é a sua vez de falar uma de suas melhores leituras para fecharmos a rodada. Por que mandar os outros fazer é fácil, quero ver é fazer também.
Calma, minha senhora, calma, calma, tá tranquila?
Mas que tranquila, meu bem. Tô sublime, alcançando o Nirvana.
Esse ano, pra mim, foi um ano de leituras parcas, assim como o Irishu falou e o Júlio também, leu muito pouco esse ano. Mas entre as poucas coisas que eu li, pouco mais que 30 e pouquinhas leituras, não chegou nem perto das 52, que é sempre o meu patamar, tipo, mínimo 52 leituras, que é uma leitura por semana, para bater 52 semanas do ano. Mas a maioria dessas leituras foram livros nacionais. E disso eu não me arrependo nem um pouco, porque entre os livros nacionais estão as minhas melhores leituras de 2018. Eu vou primeiramente falar sobre A Alcoba da Morte, que é um caso da agência de detetives Guanabara Real, que por si só ele já tem uma coisa que é peculiar, que ele é um livro, ao mesmo tempo que ele é três, escrito por três autores diferentes que trabalham juntos com coesão para criar uma única obra. A Alcoba da Morte conta a história de um dos casos de investigação da agência de detetive Guanabara Real, que é composta por três figuras, que é a investigadora particular Maria Teresa Floresta, o engenheiro positivista Firmino Boaventura e o dandy místico Remy Rudá. Eles estão em um Rio de Janeiro, no ano de 1892, para a inauguração da estátua do Corcovado, que ainda não foi revelada qual é a figura que está sobre o Corcovado, ainda será inaugurada. Só que esse livro se passa numa versão do Rio de Janeiro steampunk, uma pegada um pouco diferente, e a história não é exatamente como ocorre no nosso mundo. Durante a noite de inauguração, onde estava havendo uma festa do Corcovado, um assassinato choca a alta sociedade carioca e a agência de detetives Guanabara Real se mete neste caso. Não necessariamente ela é contratada ali para exatamente este caso. Maria Teresa já estava investigando outros crimes ligados ao desaparecimento de jovens, crianças de rua e moradores de comunidades próximas, que levou ela também a este evento, e ela estava presente quando o corpo da pessoa foi encontrado durante essa festa. Então, esses três detetives, cada um com sua particularidade, vão se envolver neste caso e ver como a trama que eles já estavam investigando se entrelaça com essa trama e quem são os responsáveis por isso e o que essas figuras da alta sociedade têm a ver com essa alcova da morte e quais são esses enigmas e mistérios. Porque o corpo foi encontrado dentro de um quarto secreto, dentro daquela construção no Corcovado, que tinha uma armadilha mecânica e ao mesmo tempo lá dentro tinham esquistões meio místicas. O mistério não é só um assassinato, ele é um assassinato com alguém meio engenhoso, que deixou armadilhas mortais ali, e também tem um sangue e desenhos rúnicos e coisas místicas. Então, ao mesmo tempo, A Alcova da Morte é uma trama de investigação policial, é um enredo de ficção científica, e é um crime de horror sobrenatural. E a peculiaridade dele é essa, porque eles são três personagens, escritos por três autores diferentes, e cada um dos autores escreve os capítulos narrados por um dos personagens. A Nikele Ritten escreve os capítulos da Maria Teresa Floresta, o André Zanke Cordenonce escreve os capítulos do Firmino Boaventura e Enéas Tavares fica a cargo dos capítulos do dandy místico Remy Rudá. Cada um deles traz traços muito particulares do seu jeito de escrever, ao mesmo tempo que existe uma coesão na obra e você não entra nenhum capítulo para o outro estranhando, sabe? Você sabe que é o mesmo livro e ele tem uma estrutura narrativa muito uniforme, mesmo se tratando de três pessoas diferentes escrevendo. Eu não sei os meandros aí, os detalhes dessa escrita, se eles escreveram separado e alguém passou ali, ou tipo, um deles parou para detalhar e padronizar toda a obra, ou se o próprio editor fez esse trabalho, mas é um trabalho muito bem feito isso, e é um livro muito interessante, porque ele tem essa coisa de ser nacional, e ele tem de abordar alguns temas difíceis, porque a Maria Teresa Floresta, ela é negra, ela é mestiça, se não minha memória não me falha, já tem uns quase 6 meses que eu fiz a leitura, mas Firmino é um homem negro com estudo, mas isso não impede a polícia fazer um tratamento errôneo e prendê-lo na primeira oportunidade que ele tem, porque ele é negro. E a mesma coisa é o Enéas trabalhando com o Remy Rudá, que ele é um cara envolvido com misticismo e ele ao mesmo tempo ele é um bon vivant, ele é um índio. Todos eles são minorias, praticamente. Sim, uma mulher mestiça, um homem negro e um indígena. E o Remy, ele já vem com uma coisa meio mexer com espíritos, essa coisa de sua tribo lá, da sua vivência tribal ainda. E hoje ele vive como um dandy, né? Aquele cara boa vida. E ele aproveita tudo que a vida pode oferecer para um cara na cidade com a mente aberta. Tipo, se ele se interessar por um homem, tá tranquilo também. Isso é totalmente livre. E ele é aquele cara místico. Ele é um Constantino indígena, pode-se dizer assim. Ele mexe com as coisas do oculto. E tudo isso funciona muito bem junto. Apesar de você pensar assim, tipo, é uma história de detetive. É uma história com ficção científica, porque tem as construções e mecanicismos do steampunk, né? Aquelas maquinários, o próprio Firmino, que é o engenheiro, como eu falei, ele tem uma mão mecânica. E tem tudo isso, além do texto principal, tem um subtexto e essas três facetas diferentes conversando muito bem numa obra única. E foi muito boa, a ponto de eu já estar querendo a continuação. E o nosso querido Arthur Veck, que é o editor da Veck Editora lá, já me confirmou que a continuação já está sendo escrita e podemos vê-la em breve.
Isso que é notícia boa.
Está sendo escrita três pares de mãos também.
Sim, sim. São os mesmos autores.
Achei isso genial. E deve ser interessante, assim, você ler o estilo de um autor, de outro, e, assim, os três estilos combinados, perfazendo um todo, né? Deve ser uma experiência interessante de você ler esse livro a três mãos, assim. Sim. É tipo uma antologia de contos, que você sabe que cada conto é separado, por mais que talvez tenha aquelas antologias temáticas, né? Tipo, é um romance pensado pra ser escrito por três pessoas diferentes, cada uma com um personagem ali dando a sua visão do fato ali. Deve ser interessante montar esse quebra-cabeça ao final da leitura.
O ângulo de visão da narrativa muda de acordo com o personagem que está presente na tela. Mesmo que os outros se encontrem com ele, o personagem que está narrando aquele pedaço do capítulo, ao menos, é o personagem que está guiando a trama. Você não vai ver duas, três voltas para o mesmo acontecimento. Às vezes, você vai ver um refletindo a conversa que teve na parte do outro. Você sabe que realmente é conectada aquela coisa. Mas você não vai ver a mesma cena por duas visões diferentes, como algumas obras até tentam trabalhar isso. Um único autor trabalhando duas visões de personagens diferentes para os mesmos acontecimentos. E aqui não. Eles conseguem fazer isso de forma coesa. Às vezes, um mesmo capítulo tem aquelas subdivisões que são os personagens diferentes. E uma coisa interessante que você falou sobre o estilo dos autores, a Annie Kellen é a única que eu não tinha lido nenhum trabalho antes de fazer a leitura da Alcova da Morte. Eu já tinha lido algo do Enéas Tavares e também do Cordenons. E eu consegui enxergar no texto o estilo daquele autor. E esse reconhecimento, para mim, foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, que se eu não tivesse lido, você praticamente não ia reparar que são três pessoas escrevendo. Tipo, não é tão distinto, né? O estilo deles na obra. Como eu disse, é uma coisa tão coesa que funciona muito bem. Como se fosse uma única entidade, os três funcionando ali.
É o trabalho em equipe que deu certo esse aí.
Isso que eu achei interessante, que são três autores diferentes e da mesma forma você falou que quando tem a transição de capítulo você não repara que teve assim uma mudança tão grande da escrita de um para a escrita de outro autor, né?
Uhum.
Todos estão meio que seguindo o mesmo rumo ali, tendo o mesmo tipo de pensamento e aí acaba que ajuda a leitura a fluir melhor. Isso é bem legal. E difícil de achar, né?
É um exemplo de que um livro foi bem coordenado para que eles escrevessem. Eles tiveram a ideia e organizaram para que isso funcionasse muito bem ali, né? No caso, na prática, não apenas na ideia. E funcionou realmente. A Alcova da Morte é um livro que eu indico muito, muito mesmo. E ele está ali entre o top 5, pelo menos, da leitura do ano. E eu trouxe ele aqui porque é difícil eu dizer que ele é o primeiro ou o segundo, porque o outro também é muito bacana de ler. Mas isso a gente fala mais pra frente.
Então, dando início à segunda rodada, vamos alterar a ordem de indicações para pegar o participante de surpresa. Então, Júlio, meu lindo, o que traz pra nós agora?
Oi. Oi. Mal quê?
Acorda aí.
Mal quê, rapaz? Mal que foi?
Eita, que o Diogo empolgou.
Calma, Diogo. Esse áudio vai estourar, você tá gritando, calma.
Foco, gente. Respira.
A segunda leitura que eu vou trazer hoje foi o segundo livro inédito que eu li esse ano, que foi Joia da Alma, da Karen Soarelli. Também foi o primeiro contato que eu tive com a escrita dela, embora eu já tenha baixado os livros dela no Kindle, eu ainda não tive tempo de ler. E aproveitei todo o evento de lançamento que teve aqui, a divulgação em cima, e também por se tratar de um livro também no universo de Tormenta, para poder conhecer, me aprofundar um pouco mais ali, e também dar uma chance de conhecer a escrita da Karen. E foi outro livro que também me surpreendeu muito positivamente. Ambos, tanto o Caçador de Apóstolos quanto ele, eu dei 5 estrelas, eu acho, no Scooby. Enfim, partindo para poder contar aí o resumo da história, na Joia da Alma ele começa a contar a história do Christian, que é um aventureiro já veterano que está procurando fazer ali a última missão dele para poder se aposentar e encontrar um pouco de paz na vida. Só que o problema é que, conforme você vai lendo a escrita, vai conhecendo ali o personagem, você vê que ele tem alguma coisa no passado dele que incomoda muito e que ele não quer tocar naquilo dali. Só que conforme ele vai indo atrás do objetivo dele, da missão, que vai se tornando cada vez mais de simples para mais complicada, mais complexa e mais perigosa, você acaba descobrindo que a missão também tem ligação com o passado dele, que vai acabar mexendo no que ele não queria mexer. Mas, enfim, o que eu gostei muito da escrita da Karen, porque também é uma escrita, ao contrário ali do Leonel, com aquela escrita pesada, meio crua e cruel, entre aspas, que eu também coloquei lá no meu histórico, a escrita da Karen é leve. Você tem ali um interesse de avançar as páginas também rapidamente, os capítulos são curtos, tem bastante interação entre os personagens, todos são carismáticos, o Christian, o Ichabod, que é o mago, né, companheiro do Christian, a própria Oihana, que é a menina selvagem que se junta a eles ali, eles têm todo um carisma e uma forma de conquistar ali que te faz torcer por eles, né? E a forma como a Karen ela trabalha tanto os protagonistas quanto os antagonistas é muito boa. Ela dá um pano de fundo muito bom para as motivações dos vilões e também apresenta motivos ali para você poder se interessar mais pela história deles e também até entender, de certa forma, o que levou eles a fazer aquilo que eles fizeram. É um tipo de leitura que tem profundidade ao mesmo tempo que ela é leve. É simples assim, mas não é por ser uma leitura que te diverte ali, que você dá um pouco de risada, que você acha que é um pouco mais... Eu ia dizer infantil, mas acho que infantil não seria a palavra certa.
Eu acho que mais leve seria a palavra mais do que infantil. Tipo, ele é um livro mais brilhante, como a gente... Mais bright fantasy, como os outros costumam chamar, né? Entre alguns temas, assim. Tipo, ele é mais leve do que seria o livro do Caldela. Eu também li esse livro esse ano e eu reparei isso. Que seria uma versão de Arton, que é o mundo onde as aventuras de Tormenta se passam. Seria uma versão diferente, uma visão nova para aquele cenário mais pesado que a gente conhece um pouco de os jogos. Seria um novo aspecto daquele cenário. E ele é bem mais leve, assim, é isso? Eu acho que seria isso. Tipo, ele tem mais uma inocência, ele carrega uma inocência na essência da história, uma lição positiva, ao mesmo tempo que ele traz um aprofundamento, tipo, dentro dos dramas pessoais de cada personagem.
Exatamente, eu acho que para poder entrar ali no clima de Arton e colocar uma coisa diferente, a Karen saiu muito bem, porque é uma história que você vê que ela tem ali toda a sua qualidade única, como ali uma trama fechada. Ela não tem, por exemplo, ligações com eventos importantes da trama principal ali que envolve Arton e toda Tormenta aí, que você tem um plot aí de anos escrito. E por mais que não tenha ligação com eventos principais, ainda assim ela não deixa de ser épica. Por se tratar de um aventureiro veterano, no caso do Christian aí, por uma última aventura aí para poder se aposentar, ela conseguiu colocar toda a carga e o peso que deveria ter para uma aventura desse nível, desse nível de personagem, né? Você vê que o Christian não é um aventureiro novato. O Ichabod também não, a própria Oihana, por mais que ela seja a mais nova ali dos personagens, ela é tão poderosa quanto os outros, assim, entre alguns aspectos, e ajuda, é tão importante e essencial dentro ali da trama quanto os outros, né? Eu achei muito bom a forma como ela colocou isso também e fechou. Colocou uma trama toda fechadinha ali, com um bom início, meio e fim, uma boa dramatização, envolvimento dos personagens, conseguiu dar ali atenção para todos eles devidamente e também dar um final ótimo para a trama de cada um, né? Ficou bem legal nessa parte.
Eu li também e, por coincidência, eu tinha reservado a Joia da Alma pra ser minha segunda indicação no podcast hoje. Eu tô ouvindo o Júlio falar e tô assim, nossa, eu ia falar isso tudo aí também. Porque eu realmente gostei bastante da prosa da Karen. Eu tava com saudades, assim, de visitar Arton da literatura, desde da trilogia do Caldela, que eu não pisava em Arton através da literatura, né? E foi muito bacana, assim, ter esse encontro através da prosa dela. Isso que vocês comentaram de ser uma prosa mais luminosa, assim, do que em contraste com o dark ali do Caldela, realmente transparece no livro. É uma leitura gostosa, assim, de se fazer, mas ela não deixa de tocar em coisas importantes, em coisas que fazem ser ficar reflexivo a jornada do Christian ali para poder encarar os fantasmas do passado dele e fazer desses medos que ele algo como um trampolim para poder fazer uma façanha grandiosa com o desfecho que tem ali, me deixou bastante tocado assim quando eu li. Outra coisa que a Karen faz muito bem também, vocês chegaram a citar alguns personagens, é justamente trabalhar a personalidade deles de modo que eles sejam inesquecíveis e acabem te marcando de alguma forma. Eu lembro da dupla que Ah, caramba. Como é que eu pronuncio o nome da menina agora?
Gwen.
Gwen?
Gwen.
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 Gwen e a Verônica.
Da Gwen. Na verdade, a Gwen e o
Doc.
O Goblin, que é o parceiro dela. É o...
O Doc.
O Doc. É assim, é uma duplazinha que fez toda a diferença no livro. Uma coisa interessante é que o Goblin, ele é meio que julgado por ele ser um Goblin onde quer que ele vá, né? E a Gwen, ela trata ele como um outro ser humano, como deveria ser, né? Como um igual, né? Ela dá importância pro que ele expressa, pras ideias que ele tem. Essa convivência construtiva que um tem com o outro ali, eu achei muito bem trabalhado, acabou marcando muito durante a leitura. Mas todos os outros personagens acabam te cativando de alguma forma. Eu lembro da Oihana também, que ela é uma jovem bárbara que tá numa missão de... aquele rito de passagem, né? Pra se tornar uma adulta digna de enfim, digna de...
Respeito.
De estar na sociedade como adulta, né? Ser vista como adulta. E ela é determinada. Uhum. Em alguns momentos ela acaba sendo até um pouco mais incisiva, até um pouco mais madura do que o Christian, com aquele dilema que ele tem em relação ao passado dele, né? Ela acaba levando ele pra frente também, acaba complementando a jornada dele. Enfim, é um livro, assim, fantástico, um livro mais leve pra você ler em menos tempo, não vai te tomar tanto tempo de ler. E vale a pena você conhecer a Arton através da escrita da Karen, que, por sinal, escreve muito bem. O texto dela é assim, enxuto, cada palavra tá bem encaixada, é um texto bonito, agradável de ler, vale a pena.
Eu gostei também da questão da diversidade, né? Como vocês falaram nos personagens, e a diversidade que ela traz nos próprios personagens. Que é tipo o grupo, apesar do Christian ser ali o principal entre os protagonistas, o grupo, ele traz aquela coisa de grupo de aventureiros para dentro do livro, e aquele, o Christian, o Ichabod, o Doc, e depois aparece um Minotauro, um Halfling, esses são os homens. Aí, mas tem a Gwen, que é a elfa, tem a Verônica, a Oiana, que é uma menina druida, que vem de uma tribo afastada e ela é negra. E tem uma diversidade assim, do grupo, tanto de raças quanto de gêneros e culturas diferentes.
Sim.
Para dentro da história. Te mostrar que Arton é um mundo diverso e que recebe essa diversidade toda, mesmo que aqueles problemas, como o Arishu citou, existam. Como tipo, o Goblin é tratado como um subgênero pela maioria das pessoas. Então E essas relações são muito boas. E só para voltar numa coisa que o Arishu falou, da relação entre o Doc e a Gwen, o início dessa relação foi apresentado anteriormente através de um conto onde eles se conheceram, que foi no livro Crônicas da Tormenta, volume 2, que é o último conto do livro, basicamente, que a Karen apresenta a relação entre o Doc e a Gwen, quando eles se conhecem na trágica perda do reino élfico lá na invasão, quando os goblinoides, que são os inimigos, invadem ali, e ela é ajudada por um daqueles que deveria ser seu inimigo, e como essa relação entre os dois é construída a partir daquele momento. É muito bacana ver também esse outro conto. Mas pode complementar, Júlio. Eu vi que você tinha vontade de complementar, pode complementar.
Isso é muito importante, até que nem tudo que você falou, também o próprio Ichabod, que ele é meio que visto por alguns como uma aberração, ele tem aquela aparência estranha para os outros, ele não é muito bem aceito, ele sempre procura colocar o capuz para não ficar assim, chamando atenção. Ela trata ali nas entrelinhas também de preconceito, desse tipo de coisa que tem dentro da própria trama de Arton mesmo, tem todo esse preconceito, esse problema entre eles, né? E a relação entre os próprios personagens é muito bem tratada, que nem o já mencionado entre a Gwen e o Doc, tem depois as interações entre os protagonistas e os antagonistas, enfim. É um livro que eu achei ele bem completo ali e que ele entregou de forma ótima o que ele prometeu, né? Também concordo com o Arishu que é uma ótima leitura de entrada aí para poder conhecer o mundo de Arton. Eu também não tenho, assim, um conhecimento da trama do RPG mesmo, da Dragão Brasil, mas aos poucos eu estou pegando pedaços daqui e ali e conhecendo um pouco mais esse universo vasto aí.
E é realmente uma boa pedida, não só por isso, como ele funciona muito bem como uma obra independente, independente da pessoa querer conhecer o cenário do RPG ou ter algum conhecimento prévio. A pessoa vai pegar o livro, não precisa necessariamente ter algum conhecimento, vai ler, vai aproveitar o que aquele livro tem a entregar, independente de qualquer outra coisa. E isso é muito bom. Só acrescenta. Se você quiser conhecer o RPG, ou se você já conhece o RPG, você só vai ter um acréscimo ao que o livro traz para você.
Leiam Joia da Alma aí, entrem em Tormenta e se apaixonem por esse mundo. Vamos atrás de ler mais ainda sobre isso, porque é muito bom.
Como o menino Airechu corroborou com o nosso querido piloto fazendo uma indicação reforçada, vamos para a segunda indicação do senhor Diogo Fernandes.
Vamos lá. Eu gosto bastante das histórias de Stephen King. Eu gosto do jeito como que ele monta o cenário, o universo dele em si. Ele te envolve na história. Constrói todo um universo seguro para você ficar ali, né, no suspense, e destrói tudo isso às vezes com uma frase. Ele desmorona, né, o que você estava acreditando, ou então o que você estava seguro. Né? E isso é uma ótima forma de pegar o leitor e quebrar ele no meio. Mas não é dele que eu vou falar, vai ser do filho. Eu li o primeiro livro que eu li do Joe Hill, filho de Stephen King e também autor de livros de terror. Eu li o Estrada da Noite, que inclusive ele foi base, né, para a criação do audiodrama aqui do Multiverso X, o Ligações. Você pode dar uma olhada lá, dar uma ouvida. Ele pegou o Rafeiro, né, que escreveu o conto e o Ace adaptou, do Estrada da Noite. Estrada da Noite é um romance, né, que conta a história de um rockstar. Olha, é bem inusitado. E o rockstar chama-se Judas Coyne, ou então apenas Jude. E o cara, na forma mais simpática de dizer, ele é um escroto. Ele é um puta babaca. Mas além disso, ele é bem excêntrico, bizarro, sabe? Ele é meio creepy também. Ele compra alguns objetos assim, que as pessoas normais não comprariam, como um crânio de um assassino do século XVIII ele tem lá na coleção dele. Ou então os dedos mumificados do, sei lá, de um estrangulador, de fulano, ele gosta desse tipo de item. Bem bacana, mas lá longe. Então ele gosta desse tipo de item, né, de souvenir, para deixar decorando na sua mansão. E até que ele descobre, né, que tem uma mulher vendendo uma espécie de cópia do eBay, num site desse, dizendo que o paletó do pai dela é assombrado. Né? Você está vendendo o fantasma do meu pai. E ele acha interessante e compra. Só que a partir daí vem altas confusões, porque, enfim, aí entra dentro do cerne da história e transforma a vida dele num inferno. Praticamente. Só que a tradução para esse nome, A Estrada da Noite, vai muito mais de acordo com uma canção que é cantada dentro da história, ou então como a forma como esse tal fantasma interage com as vítimas dele. Na verdade, o nome inglês do livro é The Heart Sharpened Box, alguma coisa assim, ou Caixa de Formato de Coração, que é basicamente a forma como que
o paletó é entregue.
Como o paletó é entregue. E basicamente o livro todo, o cerne dele é nessa caixa, né? Que a história é bem. Não é uma história bonitinha, não, sabe? Que acaba sendo assustadora no final. É uma história desgraçada. Eu não sei como vocês leem, mas eu tento manter o hábito de, pra lembrar do livro depois, imaginar as cenas como está sendo escrito no livro. Eu imagino como se fosse um filme curto que estava passando na minha cabeça. Então, uma cena específica do livro, já quase, não é quase no final não, mas ali perto do encerramento, né, no terço final do livro, assim, eu sei que eu nunca mais vou esquecer dessa cena. Ele é bem visual, por assim dizer. Inclusive, tem uma cena muito triste, porque, assim, no entretenimento geral, na mídia de entretenimento, a gente sabe que quem mata cachorro é pessoa ruim. E o cara não satisfeito mata dois. Então, por aí você já tem mais ou menos a base de como o livro vai te levar. E essa cena, no final, assim, nesse terço final do livro, eu imaginando como se fosse um filme, né, como o próprio Iluminado é, como o próprio Pet Sematary é, se fizesse um filme do Estrada da Noite, essa cena seria a cena mais assustadora do filme, sabe? A cena que venderia o filme. Então, eu acredito que Estrada da Noite deve ser lindo para quem gosta do gênero, né, porque terror nem todo mundo gosta, mas para quem gosta e tem uma certa... digo preconceito, porque o cara já tá aí já há um tempo, mas quem tem uma certa resistência ao Joe Hill por ser filho do Stephen King, imaginando que ele possa usar a influência que o pai tem para vender, não vamos ser, né, inocentes, talvez sim, mas tem uma puta qualidade, sabe? Ele herdou muito bem o gênero de Stephen King nisso. Então vale muito a pena. Se quem gosta do gênero, Estrada da Noite é um baita livro.
Eu também li esse livro faz um bom tempo, mas eu gostei bastante dele na época. Eu não sabia que o Joe Hill era filho do Stephen King. Eu não li nenhum livro do Stephen King ainda, mas a sinopse me interessou bastante na época e eu acabei comprando ele numa das promoções maravilhosas do Submarino, que era o nosso queridinho antes da Amazon aparecer aqui no Brasil. E aí comecei a ler ele também, li ele rapidinho, é uma leitura também bem... por conta de envolver suspense, envolver essa questão... Normalmente livro terror, suspense sempre está envolvido ali no meio, né? Então, eu sempre fico preso por conta dessa coisa de querer descobrir o que vai acontecer logo e como eu consegui ler ele rapidinho. Todo o envolvimento que ele faz... dentro do personagem, tipo, por ele ser já um astro do rock meio que praticamente aposentado ali, só fica curtindo a vida dele, colecionando as tranqueiras que ele pega, ele tá namorando uma menina super nova, bem mais nova que ele, né, você vê que a menina tem uma, a diferença de pensamento dos dois mesmo, de atitude que tem, muito bem colocada ali no livro também, da personalidade dos dois. A forma como ele introduz toda a questão, assim, do paletó contendo um fantasma, no começo parece meio que irrisório e tal, daí depois você vê que o fantasma é real ali pra história.
Tá tudo interligado.
Tá tudo interligado, e isso acaba dando mais consistência ali à trama e vai te deixando mais encucado ainda pra poder tentar descobrir qual que é essa ligação, qual o motivo do paletó ter chego na mão do Jude e tudo que isso vai acarretar na frente, né? Eu não lembro de detalhes da obra, porque faz muitos anos que eu li, só que eu lembro de ter gostado bastante, dei uma revisitada aqui no Scoob, que eu fiz alguns comentários, gostei da forma como o autor terminou, e foi uma boa introdução aí pra esse tipo de escrita do Joe Hill, e também agora sabendo que ele segue meio que os passos aí do Stephen King para poder abrir portas para eu poder ler Stephen King aí no futuro. Eu reforço a indicação aí do Diogo, O Estrada da Noite é um livro, para quem gosta do gênero, vai ser muito bom, ele é bem envolvente e também é um livro rápido para você poder ler ali, você consegue matar ele rapidinho e você fica preso também nele o tempo todo. É um livro que eu gostei bastante de ler.
Ele normalmente você é um livro de terror, alguma coisa parecida, você fica apegado, né, ao protagonista, ou então, cara, torce pro cara se livrar daquele problema, ou então não quer, né, que nada aconteça com o protagonista, quer que ele salve no final, ou mate o vilão, alguma coisa assim. Só que o Judge, ele é um cara muito...
Nesse é o contrário,
o Judge,
né?
É um cara muito babaca, sabe? Então, ele mantém um relacionamento, como o Júlio lembrou, ele tem um relacionamento com a menina da qual ele chama de Georgia, que é um estado dos Estados Unidos. Ele é tão escroto que ele não chama a menina do qual ele está namorando, está tendo algum relacionamento, pelo nome, ele chama pelo estado de onde ela veio. Então, por aí você já tem uma noção de, né, do docinho que o cara é.
Como é a personalidade, né?
E eu torci mais por ela do que por ele. Se caso ele morresse, que, né, que morra. E ela, de fato, é uma baita personagem, bem forte, né? E é um universo muito interessante do livro todo, porque a gente... Imagina, ouvimos aí, sei lá, Ozzy, ou então botamos aí um disco do disco, olha o velho. Você bota aí um CD do Iron Maiden, alguma coisa assim pra tocar do Metallica. E você não imagina a intimidade desses caras, sabe? Você só imagina um cara no palco tocando guitarra, cantando. Aí você imagina um rockstar passando pelo inferno que o cara passa. O cara é multimilionário, sabe? O cara pode fazer o que quiser, o cara tem muita grana. Mas por causa de uma questão pessoal, nem todo o dinheiro do mundo salvaria ele. E assim, é um livro que você não consegue ficar relaxado. Você vai ler e vai querer saber o que acontece depois. E como o Júlio disse, lembrou também, por isso ele se torna um livro bem curto, né? E vale bastante a pena para quem curte.
Capitão, resta ao senhor para fechar mais essa rodada e seguirmos para a rodada final de menções honrosas. Então solta o verbo.
Então, Holly, eu, como disse antes, eu fiz muitas leituras de livros nacionais. E este também é mais uma obra nacional que eu tive o prazer de ler esse ano. Ele foi lançado através de financiamento coletivo no ano de 2017, que é o livro Araruama, o livro das sementes, do Ian Fraser, que é um livro fantástico, que é uma obra que é uma ode a toda a cultura nativo-americana, principalmente da cultura nativo-americana da América do Sul, e ele aproveita para beber dessas culturas indígenas para criar um mito todo em cima disso, que ao mesmo tempo que relembra as nossas origens, as nossas coisas locais, e faz com que a gente tenha curiosidade de pesquisar sobre o passado dos nossos povos nativos, ele também traz um fantástico totalmente novo, que é uma coisa que a gente não encontra normalmente na nossa literatura. A gente dá muito valor ao fantástico exportado do que o que a gente tem aqui. E ele trabalha muito os conceitos de mitos da América do Sul, tanto mitos andinos, mitos do norte do Amazonas, mitos de tribos que habitavam a Bahia e coisas do tipo, para criar essa coisa que é Araruama. E ele faz isso de uma forma muito bela, que é uma forma poética, e eu gostei muito do que eu li. E eu preciso ler aqui, então, a descrição de Araruama, porque eu não conseguiria fazer jus a o que ele tem a dizer. Araruama é uma história de quando o tempo ainda era cru e a terra era menina. Um tempo onde as grandes araras coloriam o firmamento. Um tempo em que o fantástico ainda corria pela mata. Nas 7 tribos que fazem parte da Ibi, o mundo dos homens, todas as crianças recém-nascidas passam pelo ritual do Amampaba. As magés, curandeiras capazes de enxergar a linha que costura o tempo, dizem, logo após o parto, quanto tempo as crianças irão viver naturalmente em suas vidas, assim estabelecendo seus papéis na tribo. Quanto mais tempo você irá viver, maior sua posição de hierarquia tribal. O livro das sementes acompanha o crescimento e o treinamento de 5 crianças mitanguaranis, que são os guerreiros aprendizes, que juntas irão ter que provar sua força e honra durante o ritual do Turunã, a jornada de passagem que todo guerreiro deve passar ao completar 17 motirô de idade. No centro da trama está Kaluanã, o menino que recebeu de Monan, a deusa mãe do tempo, o maior amampaba de todo o mundo, destinado a ser o líder de todas as tribos da Ibi. Kaluanã vive uma vida repleta de mimos e obrigações, muitas das quais ele não compreende completamente. Focado e determinado, ele se vê em uma relação inusitada como o líder de sua tribo, que, para muito desgosto do menino, o assume como se fosse um filho adotivo. No frio de Ivituruí, treinando com os caprichos da neve, a menina Apoema descobre ser dona de uma habilidade ao mesmo tempo maravilhosa e infortuna: sonhar com os amanhãs. Capaz de enxergar aquilo que ainda não aconteceu, a poema desenvolve um laço forte de amizade com um jovem chamado Akangatu, e juntos eles desvendam os mistérios das entranhas da terra, um segredo que mudará o destino do seu povo. Além de a poema e Kaluanã, Araruama, o livro das sementes, também segue o treinamento de Essaí, que nasceu com orelhas de jaguatirica, Batarracotuba, o gigante de Baiagu, Isel Pachacutec, a matadora de lobos guarais, e Obiru, que é o menino rejeitado pelo tempo. Ele traz nisso a história de crianças, praticamente desde seu nascimento, alguns, como é o caso de Kaluanã e de Apoema, e também do Obiru, que é o rapaz rejeitado, que ele é filho e ele nasce um homem-paba baixíssimo. Tipo, ele vai ser um servo. Não importa se ele é filho de um grande chefe guerreiro ou não. Tipo, ele vai viver tão pouco que não vale a pena a tribo investir conhecimento e treinamento com aquela criança. Então a tribo trata ele como, tipo, dá os trabalhos mais fuleiros para essa criança. As tribos todas se organizam dessa maneira. Tanto que o Kaluanã nasceu com o maior mampaba, mais de 100 e lá vai fumaça. E naturalmente seria isso o que ele viveria, né? Não sei quantos motiros. Essa é a idade natural. É claro que ao nascimento a magé vê a idade natural, mas também não pode dizer se a pessoa morrerá por detrimento de guerras e outras coisas. Ela vê o tempo de vida natural estimado que aquela pessoa vai ter. E você vai vendo a forma como essas sociedades são ainda em desenvolvimento, a forma como eles usam a lança e a poema é uma das primeiras a construir um arco, a trabalhar com um tipo de pedra metálica. É como se fosse ferro. Tipo, isso faz diferença para a civilização avançar. As outras tribos não têm armas tão avançadas quanto essas, e essa tribo vai ganhar vantagem numa possível guerra. E todos eles, a gente vai acompanhar todos até o momento em que vai começar o ritual do Turunã. Então a gente vê a preparação desses jovens. Todo esse livro é a preparação desses jovens desde a infância até a chegada da idade quando eles irão começar o ritual. E nem todos irão sair com vida, porque o mundo está mudando. E o que se fala não é somente da chegada de uma possível guerra, é dos espíritos malignos estarem agitados. Antes, tímidos e relegados a viver nas matas, escondidos, eles estão se ousando cada vez mais, se aproximando cada vez mais da tribo e corrompendo o homem. Então ela tem uma história meio poética daquilo, e a gente vê criaturas mitológicas como Quetzalcoatl, e a gente também tem uma ou outra visão de um mito ou coisa assim nacional dentro da história. Você vê aquela figura com os pés para trás, com outro nome naquele tempo. Aí você pensa, será que esse é o passado da nossa terra, isso que ele construiu? Porque o próprio mapa da Ibi, da Terra dos Homens, é o mapa da América do Sul de cabeça para baixo, o mapa que é apresentado nas primeiras páginas. E você fica brincando com essa coisa de visitar as nossas culturas e dar valor a isso. Eu gostei muito como ele escreve e como os próprios personagens desafiam os seus destinos pré-determinados para construir relações dentro das tribos e no momento em que todas as tribos, os jovens de todas as tribos precisam se apresentar para o ritual da passagem para a idade adulta. E como deixam de trabalhar somente com as pessoas de suas tribos para confraternizar com outros membros. O livro é muito fantástico. Ele é muito bem escrito, e essa coisa poética e essa coisa tão bem escrita, tão bem construída, que você reflete e faz, por que tem tão pouco disso nas nossas obras, sabe? Gostei muito, e eu, por conta da leitura, assim que abriu o financiamento coletivo do segundo livro, eu fiz questão de apoiar. Mas, como eu falei, de ele ter sido fruto do financiamento coletivo, isso não exclui com que outras pessoas alcancem essa obra. O Araruama, tanto o livro das Sementes quanto o recém-lançado Livro das Raízes, que é o segundo volume, foram publicados pela editora Moinhos. Então, eles estão disponíveis nas melhores casas do ramo, como todos falam aí. Então, tipo, não é difícil de você achar versão digital, versão física, na Amazon, por exemplo, ou diretamente com o autor.
Eu lembro da campanha do financiamento, fiquei tentado, mas na época eu já estava com sérias restrições e acabei não apoiando. Mas bom saber de que foi publicado por editora e tem livrarias ainda.
Sim, sim.
É bacana que meio que a gente não tem, né? Tipo, a gente conhece a história que começou a ser contada por quem veio de fora, né? Por quem já tava aqui, né? E aí, quando o autor se propõe a contar um mito dos nativos daquela região ali, tipo, é um negócio tão de explodir cabeças, assim, fica até um pouco... Você fica até um, acha até um pouco estranho, mas não é estranho. É o que deveria ser o padrão pra gente, não é. Por causa de uma influência externa que acabou se tornando o padrão que a gente tem hoje, né? Mas assim, essa coisa de pegar mitos antigos e recontar eles com uma nova roupagem e tal, me apetece bastante, fiquei curioso. É o que a gente vê com mitologia nórdica, o que a gente vê com o que o Tolkien tentou fazer pra Inglaterra, com...
Uhum.
Outras mitologias, né, de outros países, principalmente da Europa, e que falta, por mais que seja até talvez mais rico do que as mitologias europeias, a gente não vê tanto com a parte Caramba, falta até termo. A deficiência disso aqui é tão grande que até termo pra gente comentar fica faltando, fica vago. Enfim, em relação à América, né? aos povos pré-colombianos da América Latina, principalmente.
É engraçado ver isso, é porque você falou da colonização e tudo mais. O suplantor, e ele veio e substituiu a coisa que a gente deveria ver, olhar para as origens, a ponto de a gente tratar toda a cultura pré-colonização como algo menor, a ponto de você achar que não existiam escolas, universidades, nem nada do tipo, sendo que civilizações maias, astecas e incas eram avançadíssimas, tinham várias coisas do tipo. E a gente nunca para para olhar o quanto essas culturas eram ricas, porque, em teoria, para a gente que cresceu com essa mentalidade imposta e que a Europa como centro de tudo, faz com que a gente não enxergue a mesma coisa para os mitos africanos. Aí, tipo, faz você abrir a cabeça. Tipo, se a minha terra, o meu canto, tem tanto a oferecer, será que outros cantos não teriam tanta coisa a oferecer? Será que somente essa Europa que impõe, que traz coisa para a gente, é o que tem coisa para influenciar, para incentivar e coisa boa para a gente ver? De certa forma, trouxe em mim uma reflexão, assim, sabe? Não ver também somente coisas nacionais religadas a nossas origens, como também ver as origens que também estão no nosso sangue. Tipo, eu tenho sangue africano, eu tenho sangue negro. Eu também quero saber o que esses povos têm a contar. E por que eu deixei de conhecer tanto dessas coisas. Me fez refletir um pouco isso, sabe? Mas eu achei muito bacana a história. Eu acho que eu puxei esse papo um lado sério demais agora, hein? Todo mundo ficou calado.
Hashtag militou, arrasou e abalou o bebê. É isso aí, meu povo. Todas as indicações com resenhas disponíveis no site, como a de Araruama, e os podcasts citados, como o Covil de Livros sobre o Caçador de Apóstolos, estão linkados na postagem desse episódio em multiversox.com.br. Capitão, faria as honras de começar as menções honrosas.
É, dessa vez, olha, eu acho que melhor do que pegar os outros de surpresa, aproveitar que eu já tô falando pra caramba e ir pra minhas menções honrosas. Rapidamente, falar sobre A Joia da Alma, que também está em minhas menções honrosas, da Karen Soarelli, publicado pela editora Jambô. Eu não vou falar muito porque os rapazes já falaram bastante, eu também colaborei com aquela questão lá atrás. Eu li e já indiquei em outro podcast Le Chevalier, do André Zanke Cordenonce, também, que é um dos autores lá do Alcova da Morte. Não indicar mais aprofundado, porque eu já tenho uma indicação um pouco mais profunda dele já em outro podcast. Então, falar sobre as HQs. Recentemente saiu mais uma das HQs deste universo, que foi o Nas Montanhas da Loucura, que bebe um pouco dos mitos de Cthulhu e de outras obras clássicas para criar mais uma aventura deste espião francês, que é o cavaleiro, né? O Le Chevalier, e seu companheiro, o persa. A aventura é rápida, ela é bem construída ali para que seja finalizada dentro desse quadrinho. Você não vai ler nada antes ou nada depois para poder entender. Ali está tudo que você vai precisar para entender a história, uma coisa bem rápida. A arte do Fred Rubin, que também é o responsável pela arte da HQ dos Contos do Cão Negro. É uma coisa que me lembra um pouco a arte do Mike Mignola. Ela tem uma coisa assim que combina muito com o clima steampunk. É uma coisa meio Tesla punk também, assim. Que ele tem período do 1800 e pouco, que é onde se passam as histórias do cavaleiro. E beber dessas outras obras e fazer referências como a presença da Irene Adler, que quem leu as histórias do Sherlock Holmes sabe que ela é, de certa forma, aquele amor e também é meio que uma figura meio que dúbia dentro das histórias do Sherlock. Ela se faz presente e tem outras referências aí também. É uma aventura que vale bem a pena. Aí falando em Sherlock Holmes, também tive o As Boas Damas, da Clara Madrigano, que é publicado apenas em versão digital pela editora Dame Blanche, que é também uma história com o detetive Sherlock Holmes em si. É ele e a filha do seu grande amigo John Watson, e mais à frente eles têm que resolver um mistério. Na verdade, o Sherlock é convidado por uma amiga do passado para desvendar um mistério sobre a morte do seu filho, que ela não acredita que a criança morreu e tudo mais. Tem um mistério numa vila meio sobrenatural, uma coisa assim. Talvez tenha relações com fadas. E eu acho que a grande graça dessa obra não é apenas a Clara trabalhar com o Sherlock, com a visão do Sherlock paternal, cuidando da filha do Watson, mas sim a relação meio que de subtexto de que o Sherlock e o Watson talvez fossem muito mais próximos do que apenas amigos. Uma coisa que é bem comum essa sugestão em outras obras, mas fica ali no subtexto que talvez o Sherlock apadrinhou a criança e cuidou da criança após a morte do pai, não só por isso, mas como se ela fosse também filha dele, aquela coisa meio assim, relação meio paternal. E ela soube trabalhar com uma coisa que pouca gente sabe, assim, só os mais afoitos, que tem mais conhecimento da obra do Arthur Conan Doyle, que sabem que o Arthur Conan Doyle era um cara que era bem ligado em outros temas, como a pesquisa sobre fadas. E trazer fadas dentro da obra é uma referência muito boa, porque mostra o conhecimento e o respeito que ela tinha pelo trabalho do Sir Arthur Conan Doyle, não apenas com as contos do Sherlock, com os livros do Sherlock, mas com a obra dele e o conhecimento sobre o autor no geral. É um livro curto, uma noveletinha, bem escrita, que vale a pena ser conferido. Outro, também da Dame Blanche, que eu li, foi Lobo de Rua, que é uma leitura recente até, que é Lobo de Rua, é da Jana Bianchi. Ele conta a história de Raul, que é um morador de rua, que descobre, de forma meio abrupta, que ele é portador do vírus da licantropia. Ele é um lobisomem, e ele é um lobo de rua, justamente porque ele é um lobisomem no meio da cidade de São Paulo e um mendigo lobisomem. E ele tem essa relação da descoberta, e descoberta como nesse cenário fantástico criado pela Jana, como funciona a transmissão da licantropia, que eu não vou dar spoiler, quem quiser que leia, o livro é bem curto, então é bastante bacana ver isso. E ela aproveita este conto para apresentar a história do Raul e apresentar outros personagens que fazem parte desse universo que ela vai trabalhar não apenas neste conto, mas nas suas obras futuras, no seu romance vindouro. E é bacana. E por último, eu acho que eu vou indicar uma HQ também, lançada pela AVEC Editora, que é Desafiadores do Destino, Disputa por Controle, do Felipe Castilho, com arte do Mauro Fodra e cores da Mariante Guzmão. Eu poderia resumir o livro fazendo uma piada descarada, que é dizer que a arte e todo o livro é Fodra, mas é ridículo demais eu ir para esse ponto.
Faz muito bem evitar isso, que piadoca esdrúxula.
Obrigado.
Ele também bebe muito daquela coisa steampunk, mas também entre as referências vem as aventuras de super-heróis e coisas como a Liga Extraordinária do Sr. Alan Moore. É uma espécie de Liga Extraordinária, onde este grupo de pessoas fantásticas tem que resolver uma disputa territorial entre os reinos de Lemúria e Atlântida, que acontecerá nas Ilhas Falkland, que também são conhecidas por ser um território disputado entre a Inglaterra e a Argentina. Mas é isso, ele aproveita essa coisa para trazer uma disputa entre dois reinos fantásticos, onde nessa sociedade que existe magia e tecnologia avançada no século XIX, né? 1800 e pouco, ele aproveita isso para entregar essa aventura bacana com esses personagens que são tão diferentes. Lá existe a ORU, que é tipo a ONU, né? Que é a Organização dos Reinos Unidos, que ela envia essa equipe diplomática para até o distante continente do sul lá, liderados pela misteriosa Lune Lefebvre, uma mulher indestrutível, um gênio excêntrico que usou o próprio cérebro num experimento envolvendo os autômatos, um meio atlante bilionário e um homem treinado nas artes de combate de todas as tribos indígenas das Américas. É um grupo totalmente fantástico que extrapola a coisa, meio super-herói, tipo um super grupo, como eu já falei, meio Liga Extraordinária, para resolver essa disputa territorial de forma diplomática. Só que é possível que haja um incidente diplomático aí que mude o zoom das coisas e a gente veja um pouco mais ação do que somente diplomacia na história. Mas ela é uma história bem divertida, é autocontida, começa e termina em si, e talvez futuramente, quem sabe, vejamos mais disso por aí. É isso, eu acho que essas são as minhas menções honrosas. Um pouquinho de cada, livros e quadrinhos, para que sejam consumidos.
Eu vou pegar um embalo então das suas indicações para poder reforçar a leitura do Lobo de Rua. Eu não li esse ano, eu li em 2017, mas foi muito bom, foi uma leitura que nem você falou, tem 160 páginas, se não me engano, é pouquinha coisa, dá pra poder ler rapidinho. E é bem bacana a forma como a Jana explica aí a questão da licantropia. Foi uma visão diferente do comum, entre aspas. Achei bem legal.
Fora o reforço em cima disso daí, eu, como eu falei, eu li muito pouco mesmo esse ano. Eu vou aproveitar para poder reforçar também. Eu tava dando uma olhada aqui, eu descobri que eu já tinha indicado também Estrada da Noite naquele podcast temático de Halloween que a gente fez lá de terror, que foi o Multiverso X27. Tem lá a Estrada da Noite e junto lá também tem o Horror em Amityville, que é o filme, e tem o livro também, que é um livro de terror muito bom. Leiam e assistam sempre que possível. E do que eu li esse ano, fora os dois que eu já indiquei, para os amantes do RPG aí e da Terra-média, indicar o Um Anel, que é um manual de RPG voltado aí exatamente para o universo de Tolkien ali, mas basicamente logo depois dos acontecimentos do Hobbit ali. Ele tem uma ambientação bem bacana voltada para a tensão ali da Terra-média e também ele reforça a questão de você não ficar engajado em combate o tempo todo, até porque a Terra-média tá lotada de orc, dependendo de onde você vai passar por ali, e entrar em combate aberto não é, na maioria das vezes, não é uma ideia muito boa. O livro é cheio de suplementos que tem todos em inglês, né? A Devir trouxe para cá apenas um. Foi o Escudo Mestre, juntamente com a descrição da Cidade do Lago. Mas é um material bem extenso aí que a Cubicle 7 fez lá fora, voltado aí pro ambiente da Terra-média. Tá cheio de suplemento. Eles iam até o Senhor dos Anéis, né? Até a trama do Senhor dos Anéis meio que envolvendo ali os acontecimentos. Só que, mas com o bom reconhecimento aí dos jogadores com a quinta edição do D&D, eles acabaram fazendo um manual separado só para o Senhor dos Anéis aí no D&D, baseado no D&D quinta edição. Então, você consegue aí muito material para poder fazer uma aventura baseada aí na Terra-média, ambientada na Terra-média. Juntando com referência de livros ali e também o material que eles disponibilizam, dá para poder fazer uma coisa bem bacana. Inclusive, pretendo em breve. Minhas menções honrosas são essas, porque é o que eu li esse ano. Ah, eu reli o Silmarillion também. Fica aí de indicação para vocês novamente.
Senhor Diogo?
É, então, eu vou ser um pouco mais sucinto nas menções honrosas, citar uns quatro, eu acho. Primeiro é o livro Toda Luz que Não Podemos Ver. É um livro bacana, interessante, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Ele retrata a Alemanha, né? De como ela estava ali no período do início da guerra, na invasão da Polônia, como que o alemão estava sobrevivendo, né, naquela época, e como pretenso salvador da pátria, enfim. E a França, né, que logo depois foi invadida e ocupada. E ela traz dois personagens, né, principais, que é a Marie Laure, que é uma garota cega, e o Werner, que é um alemão extremamente inteligente, é o tipo nerd da época, fissurado em rádios, que inclusive é o ponto-chave do livro, né? Ele trata muito, fala muito de rádio, da influência como ele teve na guerra, a influência estratégica, a influência de dominação, de propagação do ideal nazista, enfim, e como que a vida dele levou, né? Empurrou o garoto órfão até o exército, ou seja, mais um ali na linha de frente lá nazista. E o estilo narrativo do livro é excelente. Ele faz uma espécie de flashback, ele vai e volta, né, na história de ambos os protagonistas até que a história se cruza. E você fica aguardando isso até acontecer. E a forma como a história é feita e é escrita, se não me engano, levou 10 anos para ser escrita, inclusive. É excelente, vale muito a pena. É a primeira menção. O autor de Toda Luz que Não Podemos Ver é Anthony Doerr. Não sei se a pronúncia está correta. Bom, o segundo livro que eu gostaria de deixar como menção honrosa é Canção de Linar, da Leila Slimani. É uma marroquina, ganhou um dos maiores prêmios da França, né, com esse romance. Esse livro é extremamente tenso, porque ele já te pega, já te fisga na primeira frase, né? É bem tenso o livro. Você já sabe o que acontece no final, O livro já te explica, só que você vai seguindo, vai percorrendo a história para descobrir como que a tragédia que acontece ocorre, né? Como que aquilo ali veio acontecer. É um livro extremamente tenso e cada vírgula nele é essencial. Nada tá ali demais, sabe? É tudo... todas as palavras do livro, elas têm um significado. E assim, é até complicado de descrever o quanto que esse livro é detalhista na narrativa dele. A terceira, a menção honrosa, vai para Olhos de Centauro, da Lady Sibila. É uma história de ficção científica, né? Que já é o conhecido, o habitual da autora. É um livro extremamente tenso também. Ele retrata um lugar que tem um problema muito comum que a gente tem hoje, ou seja, por mais que tenhamos avançado anos-luz no futuro, o terrorismo ele ainda é presente e ele continua fazendo as pessoas de refém, né? Enfim, é um baita livro. Eu gosto muito do tema de ficção científica e foi um dos melhores livros que eu li este ano. Vale muito a pena. E o último... é um clássico, né, que eu nunca tinha lido. Li agora e ri horrores. Me deu vontade de continuar lendo todos os livros do autor, que todo mundo conhece, é o Jorge Amado. Eu li Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água. Virou um dos meus personagens favoritos, né? O vagabundo boêmio, que infelizmente faleceu, mas pros amigos e pro mar, ele não faleceu. Assim, eu não vou falar muita coisa da história, porque... não quero tirar a experiência das pessoas que possam ainda, sei lá, não tenha lido ainda. Mas assim que você ler, você vai descobrir um dos personagens que você vai guardar no coração. Porque você nunca viu um morto ser tão carismático. Então são essas quatro indicações aí de Menções Honrosas.
É um morto muito louco o livro.
Eu acho que o filme deve ter sido baseado nele, cara. Porque é incrível, é um livro excelente.
Minha vez, então vamos lá. Eu separei 6 menções honrosas para citar aqui. Vou exagerar um pouquinho, mas eu prometo que vou sucinto nas indicações aqui. O primeiro é Neuromancer, do William Gibson. Eu reli esse livro ano passado porque eu adquiri a trilogia e eu tava com saudades do livro. É um livro que eu gostei bastante da primeira leitura que eu fiz. E a releitura só serviu para me mostrar o quão genial é esse livro. Se você ainda não conhece, vale a pena. É um dos precursores do gênero do cyberpunk, inspirou toda uma leva de obras desde a sua publicação, como Matrix, Ghost in the Shell. É um livro que vale bastante a pena se você gosta de tecnologia, de histórias de ficção científica e de mundos distópicos também. O protagonista dele é um cara assim que logo de cara eu me afeiçoei a ele, é todo problemático, todo errático, mas é aquele cara que você vai torcer para ele até o fim ali, por mais complicado que seja a vida dele. O segundo livro de menção honrosa é O Fundo do Céu, do Rodrigo Frezan. Este livro eu indiquei ele num dos nossos podcasts, acho que é o 34, e ele é praticamente uma ode à literatura de ficção científica como um todo, assim. A história consegue ser cheia de referências e tem um quê meio poético na forma como ela é escrita. Ela é cheia de parênteses e parênteses dentro de parênteses, como uma história que nunca termina, que tem sempre poréns e pormenores entre todos os fatos em que o autor narra ali. E esse é um livro genial, um dos que eu mais gostei de ter lido durante o ano. Eu só não sei falar tanto sobre ele, mas para mais detalhes, ouçam o podcast anterior lá. Vou indicar também A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, que é uma autora que andou muito em evidência ano passado, porque ela foi homenageada pelo Festival Literário de Paraty. É Festival Feira agora.
Festa, né?
É a autora homenageada da Flip do ano passado. Como o nome dela estava muito em voga, era uma autora que eu já queria ler há algum tempo, aproveitei para ler este livro dela e também alguns poemas. Mas eu vou indicar A Obscena Senhora D, porque é um livro que faz um uso genial, assim, de um tipo de escrita que, em geral, não me apetece muito, que é o fluxo de consciência. Mas nesse livro, eu simplesmente não consegui parar de ler até terminar. Ele é curtinho, 60 e poucas páginas, dá para você ler rapidinho, sem tomar muito tempo e ficar conhecendo essa autora genial que é a Hilda. Depois, se você tiver disposição, vá atrás da poesia dela, que também vale bastante a pena. O quarto livro vai ser um clássico, é A Metamorfose, do Franz Kafka, que também é um livro curtinho, uma noveleta, dá pra você ler rapidinho. E ele me marcou muito, porque ele tem uma carga aflitiva nele muito grande, assim, me deixou bastante incomodado quando eu li. Eu consegui ver paralelos assim, com a minha própria vida, com o meu próprio eu ali. Aquela coisa do Gregor Samsa metamorfoseado numa barata e sendo incompreendido. Tem hora que a gente se vê na situação dele e vale a pena ser lido também. Mas ele não é um livro pra te deixar muito bem, não. Toma cuidado com ele. O quinto é o Me Chame Pelo Seu Nome, do André Ansimão, que foi adaptado para os cinemas há pouco tempo, angariou alguns prêmios. O filme é excelente e eu resolvi ler o livro também, e ele é tão bom quanto o filme, e contribuiu para dar ainda mais cores à personalidade do Hélio, que é o narrador e um dos protagonistas do filme. Assim, por ele ser narrado em primeira pessoa e ser a percepção do Hélio, a gente está o tempo inteiro na cabeça dele, a gente tem uma visão totalmente nova para os fatos que são mostrados no filme. E é um livro sobre o despertar do romance, de um sentimento muito bonito que ele passa a ter pelo Oliver, que naquele verão na Itália passa a morar com os pais dele. É tipo uma espécie de intercâmbio campo que eles fazem para professores universitários. E o Hélio se apaixona por ele, e é basicamente o livro sobre o Hélio deslumbrado pela figura do Oliver o tempo inteiro. Valeu muito a pena, é um livro que deixa você com o coração quentinho ali pela história dos dois. E o sexto livro é um que eu ainda não acabei de ler. Virei o ano sem terminar de ler o livro, mas ele é tão genial que é impossível ele não ser citado nesse podcast, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é através de um dos heterônimos que ele usa para escrever, o Bernardo Soares. Ele conta a história de um guarda-livros em Lisboa que, para dar vazão às suas inquietações, ele começa a escrever durante o dia e noite. Lá ele vai contando sobre as suas reflexões e tal. E a cada página dele é tipo uma paulada que você leva, porque o Bernardo escreve de um jeito tão fascinante, de um jeito tão inquietante, que bate tão fundo lá na sua alma, que é impossível você não parar de ler a todo instante para poder ficar refletindo sobre o que ele tá contando ali no livro. Se você não leu nada do Fernando Pessoa, nem os heterônimos que ele usa, eu recomendo muito o livro do Desassossego. Só que ele não é um livro tão simples assim de ler por essa outra faceta dele. Ele te deixa um pouco incomodado ali, aquele livro que vai te deixar mexido por dentro. Então, vá com calma, vá sem pressa. A minha ideia é terminar ele ao longo de 2019 agora, já que não foi possível terminar em 2018. E é isso. Minhas 6 menções honrosas de 2018.
E o Airechu faz questão de nos lembrar porque o chamamos de navegador cult com suas escolhas.
Eu gosto de experimentar uns troços diferentes.
Mas é bom pra quem tava desacostumado e pra quem tá chegando agora ver essa sua faceta maravilhosa. A gente tá meio enferrujado, mas foi um belo retorno.
Falando em enferrujado, Airechu, encerrando aqui o podcast. Como as pessoas que estão ouvindo esse podcast entram em contato conosco para elogios, reclamações e recadinhos? Como é que ela faz, senhor Airechu?
Acho que é igual andar de bicicleta, isso aí a gente não esquece, né? Bom, é muito simples, pessoal. Você pode acessar o site multiversox.com.br e comentar na postagem através do Discos ou do plugin do Facebook. Você pode mandar um e-mail pra gente através do endereço contato@multiversox.com.br ou também procurar a gente em nossas redes sociais. A gente tá muito no Twitter, usa muito lá, procura a gente lá. As arrobas estão no post aí. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações. Compartilhem conosco as leituras que vocês fizeram ao longo de 2018 também. Se leram alguns dos que citamos, comentem se gostaram tanto quanto a gente ou não, se desgostaram também. A gente está aqui para continuar esse papo. E é isso.
Muito bem, senhor Airechu. Então, aqui, mais uma vez, reforço a todos que aguardaram esse retorno e aqueles que torciam para que não retornasse. A gente está de volta, quer queira, quer não, para pelo menos mais uma temporada do Multiverso X. Durante 2019. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
Olá, meu povo, um abraço. Vamos nos ver de novo em 2019. Um beijo no coração de todos.
Tchau, tchau.
Isso aí, gente. Até mais.
Galvão é tetra.
O que foi isso, Airechu?